Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e trago mais um episódio extra do podcast Autores e Livros, com o projeto Rodas de Leitura da Biblioteca do Senado. O assunto hoje é a figura do servidor público na obra de dois dos maiores contistas da literatura mundial, o nosso Machado de Assis e o russo Anton Chekhov, que abordam a figura do servidor quase sempre de forma caricatural e ácida. Mas quais as semelhanças com o atual perfil do servidor brasileiro em pleno século XXI? Esse foi o assunto discutido na roda, conduzida pelo consultor legislativo Luciano Póvoa e pela coordenadora da Biblioteca do Senado, Patrícia Coelho. E teve muito mais. Vamos ouvir.
Um tempo atrás eu estava lendo um livro do Tolstói, A Morte do Ivan Ilitch. Nisso ele vai descrevendo como é que foi a carreira daquele sujeito, né, e tudo, progredindo, etc., aquela mesmice, arranjando um apartamentozinho dele, tudo, mas o cara vai indo, resumindo a vida dele aquilo, morre sem amor, sozinho, sofrendo ali, tudo e tal. E pouco tempo depois eu estava lendo um trabalho do Machado de Assis também, e eu fiquei vendo um pouco da descriçãozinha lá pelas tantas no conto, não era o assunto principal, mas também falou de funcionário público, eu fui falando, poxa, tem tanta coisa bacana que esses caras que eram tão atentos, né, à sociedade. Falei, seria interessante fazer uma comparação. Eu falei com a nossa colega Tatiana disso. Falei, por que vocês não fazem uma roda disso? Aí ela falou assim, não, por que você não faz uma roda disso? Eu falei, eu não, eu te dei ideia. Aí ela foi embora, correu para o Canadá e me deixou com essa incumbência, que é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Depois que eu propus o tema e o pessoal aceitou, me convidou, eu agradeço bastante. Aí eu fui dar mais uma olhadinha em algumas coisas que eu consegui olhar. A gente está sempre achando. Eu vi que o Márcio achou aqui um poema, uma poesia bem bacana, né? E é interessante também lembrar que hoje é comemoração do aniversário de Carlos Drummond de Andrade. E ele tem um texto brilhante falando de que a literatura brasileira é uma literatura de funcionários públicos, né? Você vai pegar todos os grandes escritores, eram funcionários públicos. Então, já vamos começar falando que, poxa, funcionário público produz algo muito bom também, que é a literatura aqui no Brasil. Para preparar essa roda também, eu vi uma tese de doutorado escrita por um funcionário público, né, aqui da UNB, sobre como que o funcionário público é retratado na literatura. Muito interessante. Eu não sabia, eu peguei umas coisas rapidinhas dele, só para fazer uma introdução aqui para o nosso tema, sobre a literatura russa do século XIX, que teve no funcionário público uma figura de grande importância. Quando Pedro o Grande ele assumiu a Rússia, né, ele como regente lá, ele viu como é que estava estruturada, né, toda a carreira, que era só por meio da nobreza, né, que assumia esses cargos, ele reestruturou e criou 18 categorias. Né. Sete delas, as sete principais, as sete mais importantes, era só a nobreza que assumia. O restante, essas outras, até a categoria número 18, poderia ser assumida por gente comum. E aí começou aquela coisa, comerciantes que começavam a ter uma vidinha um pouco melhor ali, começaram a incentivar os seus filhos, não, vai estudar para você um dia ingressar no serviço público, quem sabe você consegue ainda pular para a nobreza. Né? Esse conto aqui da Ana no Pescoço fala basicamente disso, de um carreirismo, né, cego, cujo objetivo final é o cara atingir um grau que permita dar ele a nobreza. Né? E aqui tem umas observações interessantes. Só nos anos de 1840... mais de 150 histórias sobre o funcionário público foram escritas na Rússia e publicadas. 150 histórias só nessa década de 1840. Né? Tudo falando basicamente dessa obsessão primordial para poder ascender no ranking e hierarquia, né, desse sistema criado pelo Pedro. Né? E tem uma... E por que eles queriam tanto isso? Não é só para poder ter uma hereditariedade, alcançar a nobreza. Várias regras na Rússia regiam isso. Onde é que você chega na igreja, onde é que você pode sentar? Dependendo de qual grau que você está, você senta lá perto do padre, mais longe, tudo. Então, a sociedade, com uma visão ali panorâmica, ela consegue identificar se você é uma pessoa de uma classe elevada ou não. E isso, as pessoas começaram a basear a sua vida em, eu tenho que ascender socialmente porque eu não quero ficar ruim perante os olhos dos outros. Né? Então, só ler aqui um trechinho, né, do... Ele falou assim, olha, uma vez que até o 14º posto conferia certa posição social, acompanhada do direito oficial de possuir servos, ou seja, mais uma razão de você querer ascender, né? A obtenção do Tim, que seria como se fosse um cargo, né, foi universalmente atrativa. Comerciantes aspiravam a colocar um filho no serviço. A educação tornou-se instrumental para atingir esse cargo. E os filhos dos servidores públicos, né, tenderam a permanecer no serviço. Dentro da hierarquia, todos os aspectos da conduta social, o seu traje, sua maneira de lidar com seus superiores e até mesmo a presença na igreja, em outras ocasiões cerimoniais, foram regulamentados por lei, muitas vezes nos mínimos detalhes. O tanto que era dado de importância a isso. E Dostoiévski comenta, né, ele faz escreve um trabalho chamado O Duplo, que ele descreve um mundo em que as relações profissionais, sociais e culturais geram uma deformação moral e humana, que faz com que os indivíduos relacionem-se segundo seus exclusivos interesses burocráticos, isolando os que não se vinculam aos seus interesses. É engraçado que eu faço um paralelo aqui um pouco com a minha geração, que até pouco tempo atrás eu conversava com as pessoas, às vezes saía nos barzinhos e tudo mais, tal, os papos giravam exclusivamente em torno de concurso público. E aqui em Brasília, diferentemente de Belo Horizonte, às vezes em Belo Horizonte você se apresenta e as pessoas perguntam, ah, de qual família que você é, de qual cidade do interior que você é, porque todo mundo de Belo Horizonte tem um pé no interior, de Minas. Você quase não vê ninguém de fora de Minas lá em Belo Horizonte. E era mais ou menos isso. Aqui em Brasília, onde é que você trabalha? Qual carro que você tem? E aí eu achava isso esquisito. E eu falava, não, eu sou professor do UNB. Eu falei, não, rapaz, tão inteligente, por que você está aí? Por que você não faz um concurso? Eu falei, não, eu fiz concurso, é para o UNB. Né? E isso, de certa forma, incomodava. Eu via que era basicamente isso, uma deformação moral e humana. Como é que um sujeito que é professor do UNB, não, faz um concurso para qualquer técnico, qualquer lugar, que você vai estar ganhando melhor. Eu falei, gente, que coisa estranha. Isso começou até a me incomodar. Eu fiz o concurso para cá, não por esse motivo, para outros, né? Por outros. Né? Então, mas é uma coisa estranha, né? E as relações, segundo seus interesses burocráticos. As pessoas, às vezes, se você conversa com alguém, não está num cargo de posição elevada, se torna uma pessoa desinteressante. E Dostoiévski também, no seu romance chamado Gente Pobre, ele descreveu muito bem qual que era a desgraça para o funcionário público daquelas hierarquias mais baixas. A primeira coisa que ele teme na vida é que alguma nobre, alguma duquesa, ria dele, do seu sapato furado no meio da rua. Para ele, já ele estaria desgraçado no meio da sociedade. Virou chacota. E a outra coisa que talvez fosse pior ainda é que seu chefe não notasse a sua existência. Né? Então, a classe de funcionários pobres deverá vir aceitar seus sapatos e pensamentos a ponto de olhar do olhar do outro, ou ausências desse olhar não se transformarem em pó. Então, é a grande preocupação dele. Esse conto aqui, que eu selecionei primeiro, que é do Tchekhov, né, que o Arlindo até comentou, o Tchekhov morreu muito novo. Né, com 40 e poucos anos, o Tchekhov era médico, e ele morreu de tuberculose. E o Arlindo estava lembrando que parece que a penicilina já havia sido inventada, né, já havia sido descoberta, não havia, não? Mas era uma doença que trazia um estigma muito grande. Né, então, o sujeito morre sem falar que é tuberculoso. Nesse conto, Ana do Pescoço, a grande questão é um sujeito chamado, ironicamente, de Modest, né, o Modesto, né, vivia um sujeito extremamente avarento, que casa com uma moça muito pobre, de uma família já meio desestruturada, a mãe tinha falecido, sobrou o pai virou um alcoólatra. E ela, naquela pobreza, e as outras mulheres da vizinhança falaram assim, por que você não arranja um casamento com um funcionário rico, né, para melhorar a sua vida? Ela vai, arranja esse casamento, a contragosto, triste, e a vida dela não melhora em nada. Ela continua sem poder pedir dinheiro para ele, aquela vida, olha para os parentes que ficaram na miséria, mostrando essa grande diferença da classe social na Rússia no século XIX. Uma grande classe de camponeses vivendo na miséria, aquela classe burocrata que tinha a sua renda garantida, e a nobreza, onde os burocratas almejavam chegar um dia. E esse conto é justamente mostrando do sujeito, uma caricatura dele, do funcionário público, obeso, letárgico, né, desinteressante, sem nenhuma alma, né, sem nenhum amor, parece, por nada, a não ser subir, ascender nessa hierarquia. E a moça, jovem, com todo um futuro pela frente, mas sendo, de certa forma, engalfinhada por isso, por esse ambiente. Né? E ficando num dilema entre ajudar a família, como poderia ajudá-la e tudo mais. Tal. E aqui é interessante que ele mostra como é que foi a transformação dessa moça ao longo do conto, de uma pessoa que tinha seus medos, o grande medo dela era do diretor do colégio, a personificação do grande medo dela e do imperador, né? E no final do conto, o imperador já está batendo a porta da sua casa, querendo convidá-la para tomar um chá e alguma coisa, porque ela se destacou num baile, dançando e tudo mais e tal, colocando, e a sua beleza também, né? E aqui ele fala bastante do... No final, uma questão que eu acho bem interessante, que ela, depois que conseguiu ter a sua... como se diz assim? A sua autoestima ser elevada, né? Ela já olha para esse funcionário público, que ela tinha certo medo, já olha para ele com desprezo, né? E na hora que o imperador acaba de sair da casa dela, convidando para sair alguma vez, ela olha para ele e fala assim: sai daqui, seu bobalhão, seu sujeito. Mas no final o cara consegue o que quer, que é a Ordem de Santana, que confere a ele um grau de nobreza, embora não hereditário ainda, né? Ele só conseguiria depois que ele passasse para o último grau. E ele todo feliz, né? Sendo que no início ele fazia uma reprimenda para a moça: olha, não venha ser em meu pescoço mais uma Ana, né? Porque o imperador conferiu essa ordem para um sujeito há uns anos atrás e falou assim: agora você tem duas Anas no pescoço, né? A ordem e a sua esposa, que chama Ana, que está aí te aporrinhando a sua vida. E no final, essa Ana que conseguiu dar ele a ordem, né? Conseguiu fazer com que ele chegasse a esse final. Então, eu achei interessante selecionar esse conto, que mostra bem essas diferenças das classes sociais na Rússia e esse carreirismo desenfreado, retratando um personagem aqui que é o servidor público, um personagem sem alma, né, subserviente, que deixa toda a sua moral toda de lado apenas para conseguir o que quer, né? E agora, queria saber se alguém tem algum comentário para fazer sobre isso, antes que a gente passe para outro, que senão...
Bom, é Mônica que fala, não é? Sobre esse conto especificamente, eu fiquei muito zangada com ele, não é? E depois, num segundo momento, com ela, porque ela vira as costas para a família, não é? Para o pai, para os irmãos, começa a ter uma vida mais desregrada, indo para festas, etc., apesar de ter sido um casamento de conveniência, não é? Tanto para ela quanto para ele, é uma situação assim bem complexa. E o outro, que você ainda vai falar, não é? Eu fiquei zangada com o Tchekhov.
É bem interessante, só antes, pode passando o microfone para o Arlindo lá. Bem interessante que você pode ler também, você vê assim que você fica um pouco menos zangado, porque ela começa a chegar no jantar com a família e sentir que a família está julgando ela. Ela falou: poxa, eu vim para cá para poder salvar meu pai, né, de não ser demitido, tentar ajudá-los, e agora eu estou sendo julgada por eles. Aí você começa a entender por que, que ela... Então é bem interessante como é que ele constrói os personagens aqui, quando a gente vê os meandros, né? Na primeira leitura eu tenho visto isso, não, na segunda que eu fui ver também.
Sobre o conto do Tchekhov, que duas coisas que eu acho interessantes comentar. Uma é que ele era um escritor realista, naturalista, né? Quer dizer, então é um pouco nesse esse realismo que ele quis, é bem até um pouco rude, né, a forma como final. E um comentário que foi feito sobre ele em geral, mas que cabe bem a esse conto, que foi por Virginia Woolf, que dizia que na Inglaterra, do tempo dela, o conto tinha começo, meio, fim e um recadinho, como se fosse uma lição de moral. Nanana. E nos contos do Tchekhov, ela dizia assim: mas é isso, acabou? Cadê o fim? Cadê? Eu ficava esperando que tivesse fosse até o final e que tivesse um fecho, uma conclusão, o que desse um recado, uma mensagem. E ela ficava à espera disso e nunca tinha. Nos contos dele não tem, né?
A genialidade dele, ele introduziu essa arte de você fazer com que o leitor concluísse. E o conto passa a ser do leitor também. Então, por isso que ele começou a ser tão... Ah, só lembrando um trechinho aqui que eu achei de uma ironia terrível, né, do Tchekhov. Que ele fala que à noite o marido dela ia jogar cartas, né, entrava as pessoas tudo mais e tal, e as mulheres, durante o jogo, as mulheres funcionárias se reuniam, todas elas feias, vestidas com mau gosto, mal educadas como as cozinheiras. E tinham início os mexericos, também feios e de mau gosto, como as esposas dos funcionários. Eu falei, o sujeito era uma língua ácida, né? Se ele mordesse a língua, ele morria envenenado. Então, acho interessante a gente passar aqui, então, para começar a fazer um paralelo, para o caso, para o do Machado de Assis, que é o caso Barreto, né? Que não traça um perfil tão grande assim do funcionalismo público, em geral, como a gente pode perceber em Chekhov, que fala das hierarquias e tudo, até da sua aspiração máxima, que é atingir um posto maior, fala de um sujeito indolente, que é o Barreto, que era um amanuense, que, para mim, fica praticamente uma metáfora daquela parte mais enfadonha do serviço público. O sujeito que tem ali que praticamente fazer uma cópia, ele não está exercendo nada da criatividade dele, até que o poema que o Márcio vai ler para a gente depois, né? Assim, olha, esse tédio de eu ter que fazer uma coisa burocrática, regimental, etc., enquanto eu não posso exercer minha criatividade. E esse conto ele é muito bem construído, porque você vai vendo que o Machado, ao invés de falar assim, olha, o sujeito tinha uma cópia para fazer, mas foi num baile no dia anterior. Ficou no baile até 2 da madrugada e tinha que acordar cedo. E o sujeito era boêmio. Você imagina, o sujeito perdeu a hora, né? Mas não, o sujeito acordou cedo, encafifado. Porque, de alguma forma, foi plantado na cabeça dele, durante esse baile, a ideia de casar. E de se apaixonar. E ele, de certa forma, ele poderia até. Ele começa até a escolher por quem que eu me apaixonaria nesse baile. Né? Ele fala, até pela noiva ele cogita. Bonita, tem um nome bonito, né? Tudo tal. Mas tem outro que tem um nome meio esquisito, né? Ermelinda. Mas ela tem um papo legal, né? E tudo mais, tá? Família boa, etc. Ele vai começa a falar disso. E ao invés do Machado resumir, olha, ele ficou pensando na noite e esqueceu da cópia. Ele não, ele faz a gente sofrer junto com ele, durante 8 páginas, como que ele vai divagando. E ele mostra de forma magistral o sujeito assim. De uma hora para outra, ele lembra de um poema de Gonçalves Dias, ele começa a tentar lembrar do poema, e erra o poema, ele tenta lembrar no poema dele mesmo, e fala assim, não, meu poema é muito ruim comparado com Gonçalves Dias, vamos voltar para Gonçalves Dias. Aí ele fala, agora é hora de ir. Mas aí o servo dele deixa um jornal debaixo da porta. Ele pega o jornal, ó, tem notícia do baile, mas, poxa, como é que publicaram? O baile terminou 2 da manhã, o pessoal já está com notícia, ele senta, aí vê uma notícia sobre um crime bárbaro. Aí ele começa a ler sobre o crime, e você vai entrando junto com ele nessa coisa, você vai e a cópia? E a bendita cópia que ele tem que entregar, né? E aí, lá pelas tantas, ele falou assim, poxa, eu acho que eu podia casar, mas para casar eu tinha que começar a levar mais a sério essa vida. Meu pai falou para eu estudar, eu não estudei, eu podia ter virado deputado, podia ter sido hoje ministro. Com 28 anos já seria ministro, né? Mas não. E ele falou assim, olha, tem uma parte aqui que ele fala, gente, que é magistral. Ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho que levar mais a sério o meu trabalho. E Machado escreve. E achou que o melhor modo de crescer era trabalhar. Não era nem certeza. Eu acho que se eu trabalhar, eu cresço. Né? E vai falando. Até daquela questão da vaidade do sujeito, que para vestir se demora muito, fica um tempão para escolher a própria meia, etc. E você vai ficando agoniado e nada dá cópia. Até que lá pelas tantas ele termina de almoçar, pergunta para o garçom que horas são, já 1 da tarde, falou assim, ah, para que chegar na partição tão tarde assim, já não dá tempo mais nada, tudo. E começa a andar pela cidade e vai parar lá numa charutaria, num lugar lá na tabacaria, onde ele costumava ir quase que todo dia. E de certa forma aqui, a gente pensa, será que qual que é o tema principal de um conto desse? Além da indolência do sujeito, né, que às vezes consegue um cargo público, porque o pai arranjou para ele, o próprio pai falou assim, se fosse por meio de concurso, você não tinha entrado, você só conseguia esse emprego para você porque eles resolveram expandir a repartição, precisava de mais gente. Da falta de vontade do sujeito de crescer na carreira, já é o contrário do que é o termo do Chekhov, isso daqui não tinha o menor interesse. Né? E também fala muito do poder do hábito. Em vários momentos aqui ele fala, o sujeito ele até quer se apressar para poder chegar na repartição, mas aí ele, o hábito vence ele e, de repente, ele já está caminhando naquele ritmozinho lento dele. Ele falou assim, nossa, chegou o almoço, falta pouco, nossa, eu vou comer mais rápido. Ele acaba que se esquece, no meio do almoço ele começa a comer no ritmo dele. Tudo. Já está tarde, falou assim, ah, não, quer saber de uma coisa? Não, acho que não vale a pena ir para lá fazer essa cópia, não. E o corpo dele já leva ele para boemia já de uma vez. Então, esse conto aqui é muito interessante, o jeito que o Machado constrói isso. E já vem a grande distinção aqui, né? Enquanto o Chekhov fala dessa hierarquia e, de certa forma, o sujeito ele quer mostrar alguma coisa para a sociedade, para a nobreza, de que ele tem algum valor, seja pela esposa, seja porque ele se veste bem e cuida, faz a barba direitinho, etc. E tal, né? Já aqui no conto de Machado fala alguma coisa que vários outros autores brasileiros falam, que é um pouco do tédio que seria o serviço público, da vontade de crescer, né, de que você está fazendo uma coisa burocrática ali. Tanto é que esse termo burocrático aqui para a gente no Brasil virou um termo extremamente pejorativo. Né, enquanto em outros países não, acho que não tem um peso tão grande quanto a gente. Talvez na França tenha também, mas não sei em outros países.
Eu achei aí que o nosso servidor modelo, né, aquele que não merece a plaquinha, né, de servidor do mês, ele é um procrastinador, não é?
Sim.
E eu lembrei, assim, por alto, do Macunaíma, não é? Que eu acho que é aquela coisa do brasileiro, da preguiça, porque ele tem aquela coisa do preguiçoso, que não quer fazer nada, acorda tarde, demora fazendo, não é, as coisas simples, tomar um café, se organizar para sair, leva horas escolhendo a roupa que vai para o trabalho, no final ele nem vai ao trabalho. Não é? Então, é uma pessoa que não tem objetivo na vida. Não é? E aí eu não sei se esse é só um problema da figura do servidor, não é? No caso, eu acho que o fato dele ser funcionário público aqui é talvez uma solução, como diria o Carlos Drummond, não é? Mas é uma coisa do ser humano, não é? Da figura do brasileiro, aquela pessoa que, né, meio preguiçosa, que não tem muita vontade de fazer as coisas. E por acaso era funcionário público, então pelo menos não ia morrer de fome, a não ser que ele fosse demitido, né? Não sei se tinha estabilidade naquela época.
Machado, próprio servidor público, com um emprego que lhe foi resultou de uma indicação do Manuel Antônio de Almeida, o escritor também, que era o diretor da Imprensa Nacional naquele período, o da Moreninha, né? Sargento de milícias, né? Que aliás, milícia também na época, né? Um bem atual o nosso sargento. E o Machado, só que ele era um servidor público que realmente, tanto que progrediu na carreira e tal. Aliás, como tantos outros servidores, o Drummond, que foi chefe de gabinete do Ministro da Educação, né? Capanema.
Sou Tairone. Esse conto do Machado de Assis me chamou muita atenção, assim, para a gente trazer também como, às vezes, esses arquétipos históricos, eles se reproduzem na visão que a sociedade tem hoje do servidor público, né? Então, é difícil a sociedade enxergar ou até aparecer isso na mídia, as pessoas verem que se produz também inovação, se produz também muitas coisas boas no serviço público, muito em função, eu penso, desse arquétipo que ficou enraizado realmente na sociedade. E Machado aqui está reproduzindo, né, em um tom muito crítico, eu acredito, aquilo que se visualizava, aquilo que era o serviço público naquele momento. E aí, quando ele descreve, eu achei o conto muito interessante, quando ele descreve assim, essa falta de engajamento, de comprometimento, olha, houve um aviso anterior, né, nós precisamos entregar a cópia ao ministro amanhã cedo. E mesmo assim, não havia aquela sensação de vestir a camisa, de identidade com o trabalho e tudo. Então, eu sinto que nesse ponto nós já avançamos muito, né, no serviço público, mas que esse arquétipo ele ainda perdura assim, na sociedade. Realmente, a gente não consegue enxergar o serviço público como um espaço em que você não precisa, por mais que o serviço seja, às vezes, manual, repetitivo, tudo, enxergar como um espaço que você pode inovar, pode contribuir com formas diferentes de entregar aquele serviço. E não tinha também, acredito, uma preocupação, um controle social, né? Então, como ninguém via essas situações de, olha, perdemos um prazo importante, o Brasil deixou de fazer tal coisa, ou a gente está perdendo oportunidades. Como isso ficava muito no oculto, a sociedade não via isso assim muito visível, né, ficava mais fácil essas práticas se perdurarem. Né? Então, acredito que Machado nos permite entender um pouco de algumas visões que ainda perduram hoje também sobre o serviço público.
É interessante que você vê que o sujeito é indolente, ele não entrega as coisas no prazo, ele chega atrasado na repartição, sai mais cedo às vezes, tudo tal, e mesmo assim continua lá. Né? Então, e Machado ainda faz uma ressalva, mostra assim, que o sujeito era um sujeito inteligente, expedito, tinha letra bonita. Né? Então, quando ele queria fazer o negócio, fazia. Então, assim, por que foi parar no serviço público um sujeito que, às vezes, em outro lugar, poderia estar indo bem, né? Mesmo sendo indolente? E você vê que até aqui em Brasília, eu percebi isso quando vim para cá, quando eu vi muitas pessoas, às vezes, que sujeito formado em engenharia elétrica e estava lá no TCU como auditor, tudo mais e tal. Eu falei, não, beleza, sujeito, não tem problema, mas, de certa forma, por que ele está ali, né? Muitas vezes, né? Às vezes o sujeito, não quero sair de Brasília e tudo mais e tal. Tudo bem, se o sujeito se identifica, eu, pelo menos, me identifico bastante com o meu trabalho, o serviço público, sou super satisfeito e identificado. Mas vejo que tem algumas pessoas que são insatisfeitas, mas ficam presas pela estabilidade. Então, levam a vida miseravelmente, miserável em termos assim, espirituais, se você quiser levar para esse lado, mas não consegue sair dali. Ele está preso àquilo, né? Eu falo assim, eu não posso largar um salário bom desse. Mas você vê o sujeito levando uma vida triste, né? E muitas vezes preocupado com o próximo concurso. E às vezes você não quer mais... Que nem um caso, o sujeito era auditor no TCU, mas queria ser consultor da Câmara, do Senado, alguma coisa, porque era um cargo, supostamente, né, ganhava mais, tudo mais. Gente, para quê? Aí fez o concurso, veio para cá e ficou triste. Não era o que ele queria de jeito nenhum e quer voltar para lá. Porque não sabe o que quer, na verdade. Né? De certa forma, é uma busca pela hierarquia. Dentro de Brasília, você vê muito isso. Né? Você não vê tanto em outras cidades, porque não depende tanto do serviço público. Mas aqui eu vejo um pouco disso. Vejo certa atualidade. É lógico que tudo aqui são caricatos. Né? O escritor estava em busca de temas, de coisas que se destacam da média para poder fazer um personagem, alguma coisa assim. E lógico que para Machado de Assis chamou a atenção esse sujeito, que era um sujeito indolente. Mas tinha um chefe da repartição pública lá, ele não falou, mas era um cara comprometido, que queria cópia na hora, um sujeito que era correto, estava querendo fazer o negócio andar. E por acaso, a personagem principal era o sujeito que não se sentia instigado pelo trabalho que fazia, de certa forma. Eu fiquei, pra quê? Essa cópia? Não vou nem pensar, e o cara era esperto. Bom, daí...
Luciano, posso falar uma coisinha rápida? Você levanta uma questão interessante, que é exatamente por que as pessoas, seja na Rússia do século XIX, seja no Brasil atual, até no Brasil do século XIX, né, por que elas fizeram essa opção pela burocracia? Né? Essa eu acho que é uma questão muito interessante. Eu acho que você, como economista, né, eu acho que talvez até tenha uma resposta melhor sobre isso. Mas eu acho que tem muito a ver também com as opções limitadas em termos de mercado, né? Eu acho que, seja lá na Rússia do século XIX, eu acho que isso era muito limitado, né? Eu acho que mais ou menos as pessoas extraíam renda do Estado mesmo, né? Eu acho que da mesma forma isso de alguma maneira isso acontecia aqui no Brasil também da mesma época, né? Eu acho que isso, de certa maneira, se expressa até pela maneira como a gente tem muitos escritores que eram também funcionários públicos ao longo da vida, né? Lá no século XIX a gente tem vários, depois século XX ainda a gente tem vários, né? Inclusive dos grandes, Guimarães, João Cabral, o próprio Carlos Drummond, né, o aniversário dele hoje, né, quer dizer, a gente tem o Vinícius, né, a gente tem diversos aí que a gente vai pensar, diversos casos de funcionários que eram também escritores, ou escritores que eram funcionários, né, quer dizer, eles não eram capazes de tirar sustento da sua própria atividade como escritor, né. Isso também, eu acho que empate em razão da própria, do baixo letramento do país também, né? Eu acho que de alguma maneira isso também se dava na Rússia, na maneira que as pessoas extraíam renda do Estado, né? Eu acho que lá mais até do que a gente viu aqui, né? Agora, uma coisa interessante também, como a gente tem uma a gente poderia chamar talvez uma literatura da burocracia nessa época, né? Eu tô pensando aqui talvez num país que tem um mercado, por exemplo, desde essa época tinha um mercado grande, que era os Estados Unidos. Mas a gente tem um clássico da literatura da burocracia, que é o Bartleby, né? do Melville, né? Que é exatamente também, de certa maneira, lembra um pouco esses caras que vivem, esses personagens que vivem dentro desse mundo do escritório, mas de alguma forma vão sendo esmagados por esse mundo também, né? Do Melville, né? Bartleby, o escriturário, que é também dessa época, século XIX, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas é século XIX, né? E também um pouco depois, já século XX, a gente tem o Kafka também, que talvez seja um dos grandes escritores dessa literatura da burocracia, dessa literatura do escritório. A gente pode pensar, por exemplo, que o Kafka também foi teve uma vida paralela como funcionário de uma companhia de seguros, né? Acho que são coisas aí que são interessantes, né?
Eu tinha feito uma leitura muito superficial de uma tese de doutorado que o Luciano gentilmente me indicou, de um servidor público, não é? Marco Antônio Rodrigues, que fez a defesa do seu doutorado aqui na UNB, Contos da Vida Burocrática, o funcionário público na narrativa curta de ficção brasileira. E ele, no primeiro trecho da tese, ele faz uma digressão sobre, não é, servidores públicos que foram escritores ou escritores que viraram funcionários públicos. Então, ele tem duas categorias aqui, o funcionário-escritor e o escritor-funcionário. O escritor-funcionário, segundo o Drummond, não é, ele próprio, porque é um escritor que, por circunstâncias da vida, assume um cargo público, não é? O Rodrigo de Melo Franco e outros. E, no caso do funcionário que é escritor, tem o Oswaldo Orico, Herman Lima, não é, e outras pessoas. Aí eu comecei a pensar, não é? Tem vários servidores públicos que são, inclusive aqui na casa, nós temos o caso, e eu, que não tenho tanto tempo de Senado, vou pensar só em duas pessoas que eu conheço, que é o Maurício Melo Júnior e o Alexandre Gazineu, que recentemente se aposentou, que são escritores. Mas eu sei que existem outros aposentados ou então ainda na ativa. Eu não sei se a nossa circunstância, não é, de servidor público facilita ou nos leva a termos interesse, não é, no ato da escrita. Mas é uma coisa muito interessante. No Brasil, de fato, quando a gente começa a pensar, a lista é extensa. A gente tem Guimarães Rosa, não é, que o Dario citou, tem o Graciliano Ramos, tem o João Cabral de Melo Neto, o Vinícius de Moraes, que foi durante um período curto até ser expulso, não é? Mas foi. O Carlos Drummond, o Machado de Assis, o Sargento de Milícias, não é? Manuel Antônio de Almeida, e a gente vai começar a falar e a lista não vai acabar. Eu acredito que, se nós fizermos dados estatísticos consistentes, aqueles escritores que se projetaram e ainda se mantêm na nossa memória, mesmo mais recente, talvez uns 70% sejam ou tenham sido em algum momento das suas carreiras servidores públicos, não é?
Eu querendo lembrar aqui que Luciano também, ele é contista, um excelente contista, um excelente poeta, ilustrador dos poemas dele.
Como todos fazemos, quando tem esse tipo de... A gente divulga uns textos, você colocou dois textos, contos fantásticos do Chekhov, e esses contos do Machado, que são muito em cima, especificamente, da figura do servidor público. Mas eu confesso que, quando eu soube que você ia falar aqui sobre servidor público e literatura, eu me deu a cabeça que era um conto que não é especificamente sobre servidor público, mas é sobre, talvez, uma... aplica-se ao serviço público também, né? Que é a teoria do medalhão do Machado, que o pai dá ao filho uma lição de carreirismo, assim, e é de um cinismo absoluto, né? É a lição que o filho, que o pai... Mas, assim, não é especificamente, porque aquilo se aplica também à política, né? A vida social na época. Tal,
a teoria do medalhão é fantástico. Eu pensei nele também, mas quando eu fui lê-lo novamente, falei assim, não, mas não era específico sobre o servidor público. Mas, assim, aplica-se ao serviço público, aplica-se a se dar bem na vida. E é de um cinismo fantástico. E outro também que eu tinha pensado era do Espelho, do Machado de Assis, que era um oficial, né, e tudo mais, tal, que vivia da bajulação. Né? E, quando não tinha mais ninguém para bajular, ele ficou na fazenda sozinho, ele foi lá e vestiu a farda, olhou no espelho e se sentiu bem, né? Mesmo sozinho. Bom, voltando aqui agora para o Chekhov, ele tem um conto aqui, que é A Informação, que, resumindo, é a má vontade do servidor público de entregar o que ele precisa entregar para um civil, né? Ele queria apenas um sujeito, um fazendeiro. Ele pega logo um fazendeiro, um sujeito bruto, lá na Rússia, né, que está lidando o tempo todo, que está lá no campo, precisando ir na zona urbana, precisar de um serviço extremamente abstrato, que é uma cópia, uma informação, e o sujeito, que é o servidor público que está lá, que precisa entregar essa cópia, finge que ele nem existe. Aí o fazendeiro, por favor, preciso de uma informação, e o sujeito está lá continuando fazendo a cópia, espanta uma mosca, nem dá fé que o fazendeiro está ali. Até que ele vai lá e deixa uma nota de um rublo lá perto do cara. E aí o sujeito pega o livro dele, tira de lado, assim, ignorando. Aí você não sabe, será que o cara é correto, né? Não quer nem saber tudo, e continua ignorando. Ele vai ignorando na segunda tentativa, na terceira. Até que o porteiro fala para o senhor, dá mais dinheiro para ele. Ele falou, mas já dei, não, dá mais. Aí foi lá e deu 3 rublos para o sujeito. Aí o sujeito acordou. Meu amigo, você quer uma informação sobre não sei o quê, né? Não, vem cá, toma, senta, toma um café, tudo, vai bajulando, leva até a porta da repartição, está descendo, bajulando tanto que o cara se sente compelido até a dar mais um rublo para ele. Toma mais um aqui, me deixa. Tudo. E como é dos contos do Chekhov que a Virginia Woolf falou, ele saiu da repartição, olhou para o tempo, limpou o suor da testa e foi embora. Ou seja, o final tipo do Chekhov. Você fala, e aí, acabou assim. Para a gente parece comum, né? Mas esse conto aqui dele é um dos primeiros a falar desse tipo de pequena corrupção dentro de vender uma informação, de você criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Então, quando esse conto foi publicado, assim, foi uma coisa impressionante lá na Rússia, porque as pessoas falaram assim, nossa, eu já passei por isso, eu também já passei por isso. E a projeção do Chekhov, que já tinha nesses contos de humor, foi só crescendo, porque identificaram nele um sujeito que via o que estava acontecendo, né, nas cidades. Bom, e para a gente finalizar aqui, aí depois a gente abre para mais uma discussão, tem o conto, não é um conto, é uma crônica do Machado sobre o empregado público aposentado. E isso daqui é uma que o Machado escreveu, ele tinha 20 anos de idade e já estava com essa acidez toda para falar do servidor público. Ele ainda nem era, ele trabalhava como jornalista ainda, o Machado de Assis, né? Mas ele já começa falando de um jeito magistral. Os egípcios inventaram a múmia para conservarem o cadáver após, né, através dos séculos. Falei, puxa vida, é um jeito estranho de começar a falar de alguém aposentado, né? Mas já fala. E ele fala que o empregado público não se aniquila de todo na aposentadoria. Vai além, sobre uma forma curiosa, antediluviana, indefinível, que o chamamos empregado público aposentado. Ele é um espelho a rebu, só reflete o passado. E por ele chora como uma criança. É a elegia viva do que foi, salgueiro do carrancismo, carpideira dos velhos sistemas. E quando eu li isso daqui, eu quase chorei. E ele vai falando desse jeito que faz uma caricatura, até do jeito do sujeito que está ali com a sua caixinha de rapé. E eu lembrei lá do interior do Tocantins, que tinha um sujeito mesmo, lá na prefeitura, lá onde meu pai estava, que pegava rapé, ficava cheirando rapé na porta da prefeitura. Falei, gente, 100 anos depois, a caixinha de rapé está ali acompanhando o servidor público. Não é possível. E eu vi, assim, infelizmente, parece que algumas pessoas resumem a sua vida ao cargo que estão ocupando. E eu vejo que tem uma crise muito grande de muitas pessoas que se aposentam do serviço público e fica meio no éter, não sei o que fazer. Por quê? Porque dedicou toda a sua energia a isso, né? Resumiu a sua vida a isso, a crescer e tudo mais tal, esqueceu que aqui é uma parte da vida, né? E algumas pessoas podem ter apenas como meio de vida, eu não entendo apenas como meio de vida, mas uma parte relevante da minha vida, que é a minha profissão. Mas não é a única. E a gente vê muita gente que transforma aqui na única. E acho que Machado de Assis estava com esse tipo de pessoa na cabeça. É o sujeito que aposenta, mas não consegue largar o paletó, a bengala, continua indo nas sessões do parlamento para se manter atualizado, só quer falar de política e tudo mais, e ignora todos os outros assuntos que estão à sua volta. Né? Ele faz até no finalzinho, sinceramente, eu não consegui entender perfeitamente o jeito, o lirismo do Machado, que ele falou assim, olha, nem todos são assim, né? Nem todos os funcionários públicos aí. E ele falou assim, olha, o leitor de certo conhece a individualidade que eu estou falando, né? Cada pessoa que aposenta vai ser de um jeito. E ele fala, quanto a mim, o servidor público aposentado, ele é inofensivo como um cordeiro. Deixem-no mirar-se no espelho dos velhos usos. Falar em política, discutir os governos, não faz mal, né? E eu não sei, eu fiquei nessa dúvida, assim, se ele estava querendo dar uma amenizada na figura que ele acabou de descrever ou não, né? Mas, de qualquer forma, para alguém que estava com 20 anos lá no Rio de Janeiro, já observar o servidor público aposentado desse jeito era bem crítico.
Né? Você estava perguntando se a gente tinha algum conhecimento nessa... Oi, desculpa. No caso aqui dessa frase... Falar em política, discutir os governos não faz mal. Mas eu acho que essa coisa do aposentado, e aí não só do servidor público, eu estou falando isso de experiência pessoal, eu acho que toda pessoa que vai chegando numa certa idade, que não tem mais uma ocupação, ela acaba falando dessas coisas, das suas recordações, falando mal do governo, falar das coisas do cotidiano, repetindo as coisas... E não necessariamente porque era servidor público e teve uma vida monótona, não é, enfadonha, mas porque quando você chega numa certa idade, os assuntos vão ficando menos assim, costumeiros, não é? Então você tem que recordar coisas do passado e ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Eu acho que aqui, talvez até pela juventude que ele tinha nessa época, né, porque era ainda um jovem de 20 anos, era essa visão que ele tinha das pessoas com mais idade. Sim. E que ele resumiu na figura do funcionário público, mas que eu acho que se aplica a outras pessoas idosas e aposentadas, não necessariamente funcionários.
Quero colocar dois assuntos que você está trazendo. Um é essa questão da relação ativo e inativo, trabalhador ativo e aposentado. Como ela mencionou, há a mesma coisa na área privada. No Japão, é o caso dos caras que... são tão dedicados ao trabalho, empresário de empresa privada, depois que aposenta, ele quase que não consegue se afastar, até fisicamente, do lugar, daquela fábrica, daquela empresa privada mesmo, onde ele dedicou a vida. Então, aí é a relação deles com o trabalho. Né? Outra coisa interessante, focando aqui no Brasil, é a questão do tamanho da máquina estatal em relação com outros países, especialmente... na Europa, né? Porque todos nós achamos que no Brasil a máquina estatal é imensa e ela é proporcional e é até exagerada e tal e tal. Certamente meio disforme, com certeza. Mas, só para ficar na informação básica, no Brasil, todos os servidores públicos, federais, estaduais e municipais, mais ou menos 10% da população economicamente ativa, né? 10%, 1 em cada 10. Na Europa, a média é superior a 20%. E nós aqui temos a visão de que é um absurdo, porque deve haver alguma má distribuição do servidor público dentro da estrutura econômica do país. Certamente há muita má distribuição. Porque nós não teríamos essa ideia. Não é? Na Europa, você vê a Inglaterra, que é o país ultra, que teve 300 reformas liberais, é mais de duas vezes, proporcionalmente, a quantidade, proporcionalmente ao conjunto dos trabalhadores, de servidores públicos em relação ao Brasil. Na França, a Alemanha, nem falar, porque são estados burocráticos. Se for na Escandinávia, são três vezes. Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, mas aí são estados que arrecadam uma quantidade enorme de imposto, estado de bem-estar, não é? Então, 30% da população trabalha para o Estado. E aqui no Brasil é isso, são 10%. E a impressão que todos nós temos, mesmo assim, é que há alguma forma de organização desses trabalhadores que, aos olhos nossos, e agora aos olhos da opinião pública, da sociedade, parece que é muito mais do que é, não é?
Eu não sei se é por conta da necessidade que a gente tem que se deparar o tempo todo com algum tipo de serviço público, algum tipo de carimbo que precise, né, toda hora, para fazer as coisas mais simples, talvez, e da demora para sair alguma autorização, talvez isso faça com que tenha entrado na nossa mente essa caricatura também, né? Talvez seja algo assim. Mas eu não tinha noção desses dados, não. Os pais, então, tem a pouco. Também tem a visão, assim, acho que até umas duas gerações atrás, todo mundo tinha um pouco um pé no interior. E no interior você vê que o peso do funcionalismo público é muito grande. Né? Às vezes acontece, quando tinha crise econômica no início da década de 80, o que segurava a cidade era a prefeitura. E quando a prefeitura atrasava o salário dos funcionários, o comércio entrava em pânico, porque se a prefeitura não está pagando, acabou a cidade, né? Então, assim, quem tinha crédito era servidor público.
Essa proporção de servidores públicos que eu falei, a população econômica ativa no Brasil são 100 e poucos milhões de pessoas, trabalhadores. Tem lá uns 12 milhões de aposentados, de desempregados, e uns 10 milhões, mais ou menos, de servidores públicos. 7 nos municípios. Quer dizer, você tem a quantidade... Não, desculpe. Desculpe. Nos municípios, chega a 70%. Quer dizer, na União e nos estados, a quantidade de servidores públicos não é tão grande quanto é... São 5.568 municípios. Né? E há municípios que têm, por exemplo, o estado de São Paulo tem mais professores que a União, tem mais policiais que a União. Então, você, essa questão, talvez agora com o Poder Executivo propondo a reforma, que vai propor cortar e tal, 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 a sociedade, nós mesmos temos um pouco a ideia. Né? O Senado tem 9 mil pessoas que trabalham aqui. Os servidores efetivos somos 2 mil. 2013, hoje, segundo o site do Senado, 2013. E há toda a informação que, porque a quantidade de servidores nós somos, é que há muitos comissionados, há muitos terceirizados, né, etc. Comissionados terceirizados são 7 mil. Nós somos 2 mil, os servidores efetivos.
Pode. Bom, tá aí, infelizmente, nossos autores ajudaram um pouco a criar esse estigma, porque vai todo para... Toda criança na escola vai acabar lendo um pouco sobre isso e vai ter um pouco, influencia um pouco da visão. Às vezes, a visão que a gente tem hoje é um pouco do que a gente está carregando de um século para trás, né? E vira um estereótipo mesmo. Agora, talvez mudando um pouquinho aqui, voltando um pouco para o assunto, do escritor-funcionário, funcionário-escritor, né? Eu, quando li essa relação também do tanto de escritores brasileiros que foram funcionários públicos, eu fiquei pensando, será que o Estado brasileiro não atuou como uma espécie de mecenas, garantindo para aqueles sujeitos que já estavam no serviço público porque têm alguma habilidade com as letras, gosta do português, gosta que tem facilidade para escrever e tudo mais e tal. E no serviço público encontrou o local ideal e falou assim, poxa, eu já escrevo da minha vida toda, na hora que sobrar eu termino meu trabalho rápido, e todos eles... Pessoas geniais, provavelmente, faziam seu trabalho também de forma rápida, genial, com presteza, sobrava tempo, escrevia. E aí tem um poema que o Márcio achou também, e você também tinha achado, Mônica, tudo que eu gostaria que um de vocês lesse. Você poderia ler, Márcio? Ele trouxe o facsímile dali, bem interessante.
Hoje, como já foi lembrado, mas quando a Mônica me deu notícia que o Luciano ia falar, a minha intuição já dizia que ia ser algo muito agradável, secundando o que disse o Pena, é um grande escritor. E aí eu falei, bom, eu queria levar alguma coisa para o Luciano, uma contribuição mínima que fosse. Mas a ideia era dar para ele pessoalmente. Eu mostrei, ele achou que eu deveria compartilhar com vocês. É um inédito do João Cabral de Melo Neto. Quando ele faleceu, as filhas... visitando os papéis lá, encontrou esse poema aqui. E o Instituto Moreira Salles, naquela série dele, publicou. Mas antes eu queria fazer dois comentários. Primeiro, a respeito do tema, eu me lembrei imediatamente do Ex-Mágico, que é um conto do Murilo Rubião. Esse autor, cujo centenário foi comemorado no ano que passou. E é um conto saborosíssimo. Ele começa assim, sou funcionário público, e este não é o meu maior desconsolo. Imagina. Você vai ler.
Já.
E ele era mágico. Quando ele entra no serviço público, ele perde o dom de fazer mágica. A criatividade. Então, na linha do que o colega falou, quer dizer, um pouco... Mas, ao ler esse poema e ver esses nomes todos que foram levantados, e isso que você fez menção do mecenas, né? O Vinícius, por exemplo... eu acho que ele tinha dois grandes amigos, era o cão engarrafado e o Itamaraty, até o dia que cortaram o pescoço dele, vilmente, porque ele, enfim, ele viveu, apesar de muitos queixumes, né, ele vivia na Califórnia, ele andou, enfim. E aí me vem uma palavra que eu acho interessante assim, claro que é uma dimensão, eu não quero reduzir a isso, mas essa palavra é ingratidão. Eu acho que, às vezes, o funcionário público, ele é um pouco ingrato. Assim. Uma vez me convidaram a participar de um concurso público na UNB para professor. Eu falei, são quantos os candidatos? São 28. Eu falei, bom, eu vou ter 29 inimigos e um ingrato. Porque o que for aprovado, ele vai achar que ele sempre ia ser aprovado mesmo e no fim mais que obrigação, entendeu? Então, o servidor público, ele consome energia nos dias de agora, estudando loucamente para... E naquilo que você diz, a preocupação às vezes não é nem necessariamente com o que ele vai fazer. Né? É o salário, ele vê lá. Às vezes, em sala de aula, eu brinquei. Falei, olha, abriu um concurso aí, milionário. O que, que é? Barbeiro de necrotério. Aí, como é que vai ser? Quando que vai ser? Então, eu não sabia nem o que, que era. O camarada ia limpar, dar banho de fundo, mas garrava um salário e tal. Depois que ele entra... Mas essa coisa da ingratidão. E a primeira coisa, eu acho assim, serviço público é servir. A gente não pode esquecer isso. Eu pego dos três poderes, um que não é poder, devia ser serviço judiciário. Não é um poder, na minha concepção. Mas eles levaram aquilo tão a sério que hoje em dia está um horror. Eu lembro que quando eu era aluno da Universidade de Brasília, um professor nosso, ele era o corregedor da Justiça Federal. E ele disse, olha, estou com um imenso problema, porque tem um desembargador que está usando o automóvel 002 e ele acha que deve usar o 001. Isso, eu falei, imagina, isso é um problema seríssimo. Como é que ele vai olhar a filha dele, né? Se ele usa o carro 002, tem que ser o 001. Eu falei, professor, por que o senhor não suspende a utilização dos carros? E deixa aí 3 anos, enquanto o senhor está decidindo, porque essa questão é tão fundamental que a República não pode ter um equívoco desse tamanho. Então, essa ingratidão, me parece assim, ela perpassa um pouco por algum desses autores. Então, o Vinícius, eu ia trazer, mas esqueci. Ele se queixa assim do Itamaraty. Não pela perseguição que foi posterior, e a gente sabe tudo que veio depois, isso não se justifica, mas ele lá na Califórnia reclamando porque estava difícil, o salário. E naquela época, acho que ninguém nem lembrava que ele estava lá, porque hoje em dia ainda é incômodo, né? O camarada não consegue se esconder muito. Mas naquela época, você é diplomata, na Califórnia, devia ser telex. Aí tinha o fuso horário, até chegar a informação, até responder, aquela coisa. É. E aqui, o João Cabral de Melo Neto, também diplomata, né? Que conseguiu, e nessas hipóteses, eu reconheço que o dinheiro público foi muito bem empregado, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo e Vinícius, falaram, vocês vão ficar numa ilha escrevendo, pode pagar, deixa eles escrevendo lá, eu acho que a contribuição seria... Mas o problema é que nem todos são, e alguns se acham, né? Mas esses três, pelo menos... E o João Cabral também, ele conseguiu esticar uma permanência na Espanha, que foi fundamental para a obra dele, para nosso vínculo com a Espanha, enfim. E esse poema tem a ver com Carlos, que é Carlos Drummond, e curiosamente, ele escreve no papel timbrado da Presidência da República, quer dizer, usando papel. Eu até fiquei constrangido, que eu usei 2 páginas aqui de xerox, que eu tive que tirar aqui, eu queria ter trazido, não deu. Quer dizer, já é usando papel aqui. Eu acho que isso aí... Exatamente, é. E aí ele diz assim, vamos ver se eu consigo ler isso com alguma... Ele fala assim... Ah, você tem aí? Não, está aqui, ó, mas eu consigo... Aqui tem a letra dele, tem a, aqui, ó. Difícil ser funcionário nessa segunda-feira. Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim. Cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assovios, versos, flores. Eu nunca suspeitara tanta roupa preta, tão pouco essas palavras funcionárias sem amor. Carlos, há uma máquina que nunca escreve cartas. Há uma garrafa de tinta que nunca bebeu álcool. E os arquivos, Carlos, as caixas de papéis, túmulos para todos, os tamanhos do meu corpo. Não me sinto correto de gravata de cor e na cabeça uma moça em forma de lembrança. Não encontro a palavra que diga a esses móveis, se as pudesse encontrar, fazer seu nojo meu. Carlos, dessa náusea, como colher a flor? Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Eu achei lindo, mas é ingrato um pouco, porque ele está tão queixoso aqui das coisas. E isso é uma vertente que eu sinto assim. Eu passei muitos anos na iniciativa privada, eu acabei, por outro, uma série de circunstâncias, entrando no serviço público aqui. A sorte comigo foi muito generosa. Eu fiz dois concursos, esse e um anterior, que era para o Banco Central, que à época tinha a prova de datilografia. E eu fui reprovado, era eliminatório, graças a Deus. Senão eu ia estar lá, provavelmente, marcando na parede os dias que tinham que passar, porque, na realidade, eu não queria... Então, eu vejo, assim, muito interessante essa comparação, né? Rússia, Brasil, muito certamente França também, certamente a Alemanha, né? Os escandinavos. E nos dias de agora, quer dizer, que nós estamos tendo que repensar um pouco. Porque eu sou contribuinte, sou cidadão. E, às vezes, eu preciso do serviço público. E o que a gente recebe, se a gente for fazer uma autocrítica, e todas as vezes eu falo assim, será que eu estou exercendo, desempenhando bem meu papel? O que eu posso fazer para melhorar? Porque, assim, isso é um ônus grande para o Estado, para o contribuinte, para todos, e para a gente tentar reverter um pouco essa ideia, essa coisa do funcionário público inepto, do funcionário público... Mas é difícil. Segunda-feira agora foram cortar uma árvore lá perto da minha casa. Tinham 25 pessoas da Nova Cap para cortar uma árvore. 5 fiscais. Uma coisa você fala, gente, mas para cortar essa árvore, esse multidão de gente aqui e tal. Então, assim, eu não sei se daqui mais 100 anos, como é que os autores vão estar escrevendo. Né? Muito provavelmente vão estar lendo os contos do Luciano. Não sei se tem alguma coisa aí de funcionário público por aí. Mas é muito interessante, eu até falei, isso é um desafio grande, eu não me lembrava de nada do Machado, muito elogioso, essa lembrança que ele também foi funcionário público, né, e todos os grandes. E é isso, então agradeço imensamente a sua contribuição, a iniciativa da biblioteca, que eu acho muito válida. Né?
Queria fazer um pequeno apêndice aqui sobre essa questão do serviço público, que me veio à memória, porque ontem eu conversava com uma colega, é sobre a questão do serviço público e tecnologia. Há um ano, eu entrei no site do INSS para pedir uma certidão do tempo de trabalho na iniciativa privada. E consegui marcar uma reunião lá na sede do INSS, na W3 Sul, 6 meses depois. 6 meses depois eu fui lá, eu dei sorte. 6 meses depois eu fui lá, esperei 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, fui até recebido por uma pessoa que abriu o computador, viu lá meu tempo de serviço e emitiu a certidão na hora. Essa semana, uma colega, pelo mesmo motivo, quis, no INSS, pedir uma certidão do tempo dela na privada. Disse, não há mais reunião, não há mais, é apenas pela internet. Você vai pedir pela internet... Positivo, muito interessante. Só que o sistema nunca funcionou. Desde o primeiro dia que ela entrou até ontem, ela não tinha conseguido nem pedir ao INSS a certidão e nem conseguia falar com a pessoa, porque quando ela falava, ela era para dizer, não, entra no sistema e o sistema vai te dar todo o caminho. E ela não conseguiu até hoje sequer solicitar E quando... ela conseguir solicitar, vai ter todo o procedimento semelhante. Quer dizer, toda essa tecnologia, ao invés de simplificar, facilitar e tal, e ela está tendo mais dificuldades do que eu tive quando eu fui solicitar a minha certidão.
Mas já foi pior, não quero, enfim, azedar a vida da gente, mas o professor Meira Pena, que faleceu recente, né, que, aliás, uma figura muito interessante, ele... Na aula na Universidade de Brasília, quando ele foi dar aula da Revolução Chinesa, ele falou, estava na embaixada, terceiro secretário, ele era distribuidor ocular. Eu estava ali meio assim, aluno, primeiro ano, meio disperso. Quando ele falou isso, eu me ajeitei na cadeira. Falei, não, esse homem estava lá, né? Esse é testemunha ocular da história. Mas ele dizia o seguinte, quando ele se aposentou, ele tinha que receber o dinheiro, ele tinha que ir pessoalmente ao Banco do Brasil. Antes ele tinha que passar, ele optou por passar na delegacia para pegar uma certidão que ele estava vivo. Ele ia na delegacia, eu estou vivo, aí eu tá vivo. Pegava a certidão que estava vivo, ia lá no banco, aí chegava lá, aí recebia. Bom, julho ele tinha viajado, não foi, recebeu o dinheiro de julho. Foi em agosto, passou na delegacia, pegou a certidão que ele estava vivo, foi lá receber os dinheiros dele. Aí falou, olha, está aqui, eu vim receber de agosto e julho, porque julho eu não... Falou, mas o senhor tem que trazer a certidão que o senhor estava vivo em julho. Então, assim, já melhorou uma coisa. Que é o camarada perder a mágica. E aí é um pouco o lado dramático dessa palavra, burocracia, que só quando você se depara com ela. E às vezes é muito ruim, porque a pessoa não quer pensar. E você fica até meio preocupado, porque se a pessoa cai no chão, ficar de quatro, você vai, não vai levantar mais. Se tiver uma grama ali perto, ali, aí não vai mesmo. O negócio, ele não quer ajudar, ele não quer... Eu não sei se é pior, mas você tinha dado a notícia, eu estou precisando de ir lá, já fiquei triste. Vou
tentar ser rápida, meu nome é Estela. Quando eu vi o tema da roda, eu falei, ai, que bom, vai estar falando sobre, falando bem sobre o servidor público, né? Fui ver.
Desculpa.
Aí eu vim com um pouco com essa expectativa, porque qual é a minha experiência, assim? Até falaram muito sobre escritores, tem um escritor até, o Chico Xavier, que é outro tipo de escritor, né? Mas ele escreveu mais de 400 livros e ele era servidor público. Então, desde criança, eu falava assim, ele trabalhava como servidor porque tinha que ter uma forma honesta de não ser pesado para ninguém. Então, sempre tive essa imagem assim, positiva do servidor público. Minha família, todo mundo servidor público também, funcionários dedicados e tal. E a minha mãe sempre, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Aí, eu primeira vez, eu trabalhei como estagiária na consultoria legislativa, eu trabalhava com a Edilenice lá. E muitos de vocês estão aqui, eu lembro. E sempre foram pessoas que eu admirava muito. Vivendo todo mundo sério, trabalhando muito, assim, né? Então, sempre tive essa visão do servidor público, né? Muito forte, assim. E estar aqui, agora essa semana eu fiz 10 anos de Senado como servidor agora, né? E cada pessoa que eu trabalho aqui, que eu vejo, como se dedica, né? Como leva a sério. Eu mesma tive até uma crise de exaustão, de ansiedade no começo do ano, porque eu cheguei nesse ponto de ficar vivendo só isso daqui. Eu ia para casa, o que eu posso fazer para melhorar, não sei o quê, não sei o quê. Ficava só vivendo isso o tempo inteiro. Já fui no INSS uma vez, briguei lá, falei, não, vocês precisam ir lá no Senado ver como é que funcionam as coisas, como é que pode. Mas eu gostei, só para finalizar também, muito do poema, porque acho que ainda falta um pouco disso, da gente saber como plantar essa flor aqui. Assim, eu acho que vou levar para mim, né, continuo levando essa imagem de servidor público como alguém que eu admiro, que eu sei a importância, a seriedade, e tentar levar para o meu dia a dia, fazer essa poesia, assim, talvez, no meu dia a dia, servindo, né, a população. Eu acho o servidor público, sou muito fã mesmo. Então, gostei demais da roda, de participação de todos. Só para complementar isso.
Eu tinha 10 anos. Meu pai falou, venha comigo, você vai ser testemunha aqui de algo fundamental. Aí foram, foi lá um corregedor, um negócio assim do banco, foram numa praça, isso em Recife, e chegaram na praça, tinha um funcionário do Banco do Brasil jogando, jogando dominó, né? Dominó. E aquilo não podia, que era a imagem do banco. O cidadão não estava jogando nem dinheiro, ele estava na praça jogando, mas jogando aqui não pode. Demitido a bem do serviço público. Eu não sei se por trás disso tinha alguma inimizade que o cidadão nutria lá. Mas era assim, tinha uma, também uma certa... Né? O pai da Cora Coralina, aqui, nossa vizinha, era juiz de direito, né? Ganhava muito mal, mas ele eu acho, até descontava na filha, que teve um drama com o pai, enfim. Mas ele era um funcionário muito exemplar, apesar de ganhar mal, como juiz naquela época. Né? Ele era um servidor, ele sabia que ele estava ali, de alguma forma, para servir. Então, tem esse outro lado. Eu acho que também falar bem não vende muito, né? Vamos dizer assim. Né? Quer dizer, você vai ver a novela, o cinema, o bandido é que atrai as atenções, na realidade. Né? Pode ser também que seja um pouco esse traço.
Bom, só complementando essa questão, né, do servidor público, isso, né, faz refletir assim, o que, que de fato a gente tem feito no dia a dia para mudar essa visão do servidor público, né, que de fato para que outras pessoas escrevam e escrevam diferente, né, para que passe uma imagem diferente. Porque, de fato, a gente vê realmente muita gente trabalhando, muita gente séria, mas o que, que isso tem se refletido, como é a imagem, né, que a gente tem passado no serviço público, bem nessa visão que o Márcio trouxe, de servir. Né, o que, que, de fato, nós temos feito para servir, né, com... E muitas vezes a gente se habitua a fazer aquilo de tal forma que passa a ser natural fazer aquilo e você para de raciocinar. Por que, que eu faço isso há tanto tempo? Né? Por que, que as coisas são feitas assim? E aí, trazendo essa questão que o Tairone apontou também da inovação, como é que a gente consegue trazer uma inovação para um serviço público? Né? E para aquelas rotinas que muitas vezes são feitas há anos daquela forma, tem a sua razão de existir, mas como mudar isso nesse contexto?
Espero que tenham gostado, né? encerrada a sessão, né?
Obrigada a todos pela presença.
Nesse podcast, acompanhamos o debate da roda de leitura da Biblioteca do Senado sobre a obra de Machado de Assis e de Anton Chekhov, que abordam a figura do servidor público e da burocracia estatal. Os textos em discussão na roda foram O Empregado Público Aposentado e O Caso Barreto, de Machado de Assis, e Ana no Pescoço e A Informação, de Anton Chekhov. Até a próxima!